agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber e hoje aqui ao meu lado apresentando este programa, nossa querida Bia.
Olá, queridos ouvintes da Rádio UFSCar. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez apresentando esse programa ao lado do meu querido amigo Kleber Harrison.
Valeu, Bia. E no programa de hoje, o Cume FM te leva pelas águas geladas do Canal da Mancha. E para você que está se perguntando onde fica o Canal da Mancha, ou The English Channel, ah, já dei uma dica aí, hein? É aquele braço de mar que está entre a Inglaterra e a França. E o nosso convidado de hoje cruzou esse canal às braçadas, galera. Hoje nós temos o Mário Pinto, que é nadador especialista em maratonas aquáticas com 23 títulos estaduais, 3 brasileiros, 8º do mundo em 1994, 4º do mundo em 1992, 6º no Pan-Americano de 2011 e também o 29º brasileiro a cruzar o Canal da Mancha. Além disso, Bia, o que mais que ele é?
O Mário também é treinador de natação, psicólogo esportivo e atualmente disputa o Circuito Paulista de Maratonas, promovido pela AA, e Circuito UNAMI de provas de piscina. Que currículo, hein?
Tudo bem aí, Mário?
Tudo bem, Kleber. Obrigado pelo convite para estar participando do programa Cume FM na Rádio UFSCar dos 95,3.
Mário, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo conosco. E conta pra gente como começou o seu vínculo com a natação.
Bem, meu vínculo com a natação começou quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Eu tinha uma bronquite asmática, ia muito a médicos e tomava muito remédio. E por indicação médica mesmo, ele me orientou a começar a praticar natação. Mas de início era uma prática para curar bronquite. Com o passar dos anos, eu tomei gosto pela natação, comecei a gostar de nadar, gostar de treinar. E passei a integrar a equipe de natação aqui do Clube Araraquarense de Araraquara, onde eu competi dos meus 12 até os meus 18 anos. Depois eu fui para a universidade, mas mesmo assim eu continuei competindo provas de natação em piscina.
Pô, que legal, hein, Mário? Então fica a dica aí, você que tem bronquite asmática, cuidado para não pegar muito gosto pela coisa, você pode sair nadando o mundo por aí. Mas, Mário, você poderia comentar com a gente onde é que você já competiu até agora e qual o tipo de local que se usa para uma maratona aquática?
Bem, quando eu fazia o curso de psicologia na PUC de Campinas, lá anualmente havia uma travessia no Círculo Militar. E uma das disputas, né, era na categoria de universidade. E eu participei muito dessas provas. Durante 5 anos de faculdade, eu nadei essa travessia. Embora fosse uma travessia curta, aproximadamente uns 600 metros, foi ali que eu senti que eu nadava bem em maratona aquática, eu conseguia ter um rendimento melhor que piscina. E dali eu comecei a participar dessas provas a nível estadual. As maratonas aquáticas geralmente são provas que são divididas em curta, média e longa. As curtas variam entre 600 e 1.000 metros, as médias entre 1.500 e 2.000 metros, as longas de 4 a 10 mil metros. Nós temos também as ultramaratonas, que são provas de acima de 15 quilômetros. E geralmente elas são nadadas em circuito. Você passa várias vezes pelo mesmo lugar. Então, se a prova é curta, geralmente você faz uma volta. Se a prova é média, você faz 2 voltas e assim por diante. Existem também provas que você sai de um lugar e chega ao outro, mas essas geralmente são mais raras.
Poxa, que legal, hein, Mário? Já pode colocar no seu currículo que você conseguiu completar a faculdade, sobreviver ao mundo da universidade e ainda ganhar várias medalhas nesses 5 anos, junto com a maratona e com a natação. E, poxa, 15 quilômetros ultramaratona, hein, Kleber? Se a gente já sofre pra correr,
pois
10...
Pois é, né, cara? Imagina correr isso na água, então, hein?
Pois é, nada fácil. E, Mário, você pode comentar pra gente onde você já competiu e qual é o tipo de local que se usa para uma maratona aquática?
Bem, a maior parte das provas que eu disputo são aqui no estado de São Paulo. Primeiro porque é o meu estado E segundo, que as provas têm um número grande de participantes, é o maior campeonato do país, de um excelente nível técnico. Participam, inclusive, atletas que representam o Brasil nas provas internacionais. Nós nadamos geralmente em represas, lagos e em praias, né? São três locais onde basicamente nós disputamos essas provas de maratonas aquáticas, que, como eu falei anteriormente, variam em distâncias. Você pode escolher nadar, geralmente o iniciante ele nada a prova curta, aquele que já tem uma certa experiência já encara uma prova média, aqueles que já estão mais acostumados nadam as provas longas e as ultras maratonas.
Poxa, legal, Mário. E fala pra gente quais são as semelhanças e as diferenças técnicas com as modalidades de piscina.
Bem, eu diria que as diferenças são maiores que as semelhanças, né? Primeiro, o ambiente. Numa piscina você tem um retângulo, a semiolímpica mede 25 metros de comprimento, a olímpica 50 metros. Você tem raias que dividem onde nada-se um nadador por raia. Você tem blocos de partida e provas que variam de 50 a 1.500 metros. Então, a maior prova em piscina é de 1.500 metros. Nas travessias, você tem águas abertas, quer dizer, você não tem... O que você tem como referência são boias, que nem sempre dá para você visualizar com facilidade. Você depende muito das condições climáticas, das condições da própria água, em termos de temperatura, em termos de correnteza, para você desenvolver a sua prova. Na piscina, você busca tempo, você busca recorde, você busca uma superação para uma seleção, para um recorde estadual, para melhorar seu tempo. E na maratona aquática é uma coisa muito mais de superação. Muitas vezes você está nadando, você está num ritmo, passa alguém por você, você acompanha, ou se não, alguém chega até você e você, entre aspas, leva a pessoa até o final. Então é uma coisa muito mais de superação pessoal, de cumprir o trajeto, do que propriamente vencer a prova. Lógico que é uma competição e todo mundo vai para obter um resultado. Mas o mais importante na maratona aquática é a superação pessoal, de cumprir provas em situações adversas, difíceis, onde talvez outras pessoas não conseguissem realizar.
Poxa, é legal você comentar isso, né, Mário? Porque a gente, no universo da escalada, também tem muito isso da superação pessoal, né? Então, não é só o chegar lá o mais rápido possível, mas todo aquele caminho que você passa, só depende de você, e que cada escalada é uma escalada diferente, assim como a maratona, né? Tem todo o trajeto, depende da temperatura. Acho que você pegar o mesmo mar ou a mesma represa em dias diferentes são natações diferentes, né? Muito legal isso.
Bacana. Cara, eu tô ouvindo você contar essas coisas aí e eu queria só compartilhar com os ouvintes aí que eu já sou muito orgulhoso por ter conseguido cruzar a piscina de 25 metros.
De bolinha, né?
Com as boias assim no braço, saca? Eu já consigo cruzar. Ô Mário, agora falando de algo que eu tô realmente curioso pra saber... Cruzar o Canal da Mancha. Como foi essa experiência e quais são as dificuldades de um feito tal como esse?
Bem, ter cruzado o Canal da Mancha foi o ápice da minha carreira como maratonista aquático. Estatisticamente falando, a própria associação do canal relata que a cada 12 nadadores que tentam, apenas um consegue, né? Então, realmente, eu me encontro numa elite mundial... 29º brasileiro, dentre mais de 400 que tentaram. E é uma emoção única, é uma coisa que não dá para descrever em poucas palavras. A preparação foi intensa, difícil, exigiu muito do meu dia a dia. Mas você pisar na França, pisar naquela areia francesa e ver, né, tudo aquilo que você cumpriu, é fantástico, é espetacular, é uma experiência única. As dificuldades foram várias, o vento, a água fria, as águas vivas, correnteza contrária, neblina, tudo contribuiu para que a prova fosse emocionante desde o seu início até o final. Tanto é que, pela regra da associação, você tem que chegar na França, sair da água, ficar em pé na areia e levantar os dois braços. Eu caí 4 vezes antes de conseguir fazer isso. E apenas na quinta vez eu ouvi a buzina do barco dizendo que havia acabado e o tempo foi de 12 horas e 5 minutos, nadei aproximadamente 50 quilômetros.
50 quilômetros, quase 50 quilômetros nadando.
12 horas.
Não, é inconcebível. Eu não tô acreditando nisso, cara. Não, de verdade, a minha reação... A gente tá que nem peixe fora d'água aqui, cara.
Quase sem fôlego. É, uma a cada 12 pessoas que tentam completar essa prova conseguem. É realmente um fato...
É inacreditável. É inacreditável.
Enorme. Sem palavras. Parabéns, viu, Mário?
Meus parabéns, Mário. Maravilha. Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando o Mário Pinto e falando sobre maratona aquática. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. E aí, Mário, que som que você manda pra gente? Não vale mandar aquela do Traje a Rigor, hein? Nós vamos invadir sua praia.
Ah, essa pergunta talvez seja mais fácil de responder. Eu sou fã de MPB, ouvi muito década de 80, década de 90, 14 bis. E tem uma música chamada Noites com Sol, do Flávio Venturini, que tem uma história muito especial comigo na natação de maratona aquática. Eu e mais três nadadores masters, em 1995, realizamos a travessia a nado da Ilha Bela, o contorno da Ilha Bela, exatamente o contorno todo da Ilha Bela, que mede 140 quilômetros. Nós andamos esse trecho em 29 horas. E numa das horas de descanso, que nós fizemos isso em revezamento, eu estava no barco descansando, olhando para aquela lua linda, para aquela noite maravilhosa, super estrelada, e ouvindo essa música super inspiradora e até hoje um hino do Flávio Venturini. Então, para os ouvintes aí, fica essa música que tem uma grande importância na minha trajetória. E se você me permite, gostaria de oferecer a Georgia, uma mulher maravilhosa, mulher da minha vida, que deve estar ouvindo a minha entrevista, que também curte muito essa música.
Então vai aí um oferecimento especial para a Georgia, Noites com Sol, de Flávio Venturini.
Solta aí, Paulinho.
São milagre, noites com sol, mas hoje eu sei não são miragem, noites com sol. Posso entender o que diz a rosa ao roxo flor. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tem o breu. Vem me trazer o sol. Vem me trazer amor. Pode abrir a janela. Noites com sol e neblina. Deixa rolar nas retinas. Deixa entrar o sol. Não te prendem constelações. Então verás que não se vendem ilusões. Vem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Vem me trazer o sol. Vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono. Vem me aquecer nesse deixa o sol entrar.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscal 95,3,
escute diferente. É isso aí, Bia. E no programa de hoje nós estamos entrevistando o Mário Pinto, falando sobre maratona aquática, galera. Mário, no bloco anterior você comentava sobre ter cruzado o Canal da Mancha. Como foi a sua preparação? E existe um cuidado com a alimentação também nessa época de treino ou durante? Como é isso?
Essa questão da preparação para o Canal da Mancha é um aspecto fundamental. Se trata de uma travessia difícil, é considerada uma das mais difíceis do mundo, até comparada com a escalada do Monte Everest. E por isso eu tive que contar com uma equipe de apoio competente, que trabalhasse com seriedade para que eu conseguisse ficar tranquilo na hora da minha natação e certo de que eu conseguiria atingir meu objetivo. Então, primeiro foi conversar com a minha família, né, na ocasião com a minha esposa, que me apoiou demais em todos os momentos. Tive dela o apoio de estar treinando para essa prova, meus filhos, meus amigos, e formando a equipe que iria me acompanhar durante a fase dos meus treinos. Escolhemos o Igor de Souza, que é considerado um dos melhores nadadores do mundo em maratona aquática até hoje. Já fez até várias vezes o Canal da Mancha. Também é um ótimo treinador e um ótimo guia, porque lá, como é um canal e existe muita correnteza, você ser um bom guia ajuda e muito. Além do Igor, nós também escolhemos a nutricionista, que é a Luciana Miranda, aqui de Araraquara. Preparação física fora d'água, fiz uma academia chamada Corpore e contei com a ajuda de 3 médicos que me acompanharam durante o tempo todo. Eu, a cada 3 meses, tinha que enviar meus exames médicos completos para avaliação, porque se você apresenta alguma coisa fora do normal, a própria associação veta, impede que você realize a travessia. Então, essas escolhas dessas pessoas foram fundamentais. E a minha preparação foi diária, de segunda a segunda, durante mais ou menos 1 ano e 10 meses, que eu abdiquei do trabalho, me afastei da família, dos amigos, para focar exclusivamente nos treinamentos para o Canal da Mancha.
Caramba, hein, Mário? 1 ano e 10 meses de preparação? Sim, sem contar todo o background desde os 10 anos de idade, a bronquite asmática, né? Mas 1 ano e 10 meses de preparação e foco... Não é para qualquer um.
E vamos lá, é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. Dica de mínimo impacto.
E aproveitando que o nosso convidado especial sabe tudo sobre água, que dica que você traz para os nossos ouvintes de hoje, Mário?
Praticar natação é muito bom para a mente e para o corpo. Mas você deve praticar sob orientação de um profissional qualificado, que tenha CREF, que tenha uma formação na natação, porque não adianta você ter CREF de basquete e ser professor de natação, né? Cada modalidade tem a sua particularidade. Então, ter um professor responsável, competente. Na piscina, usar equipamentos que possam facilitar a sua aprendizagem e o seu treinamento, como palmares, pés de pato e assim por diante. E quando for fazer águas abertas, respeitar acima de tudo a natureza. Não ache que você é capaz sempre de superar tudo, porque existem muitos fatores na natureza que nós não conhecemos, não dominamos, não, não temos o domínio, né? Essa coisa de conseguir fazer. Foi uma coisa que eu aprendi muito nos meus treinos e nas minhas competições. Respeitar a natureza e também contar com um treinador especializado, no caso, se for em maratona aquática, uma pessoa que conheça dessa modalidade. Não tentar fazer nada sozinho.
É isso aí, galera. Fica a dica, então. Então, para quem não entendeu, só recapitulando, procure sempre um profissional especializado, não façam isso em casa sozinhos e sempre, sempre respeite a natureza. Isso vale para qualquer esporte ao ar livre que dependa da natureza. Por mais que aquele dia a gente se sinta o melhor de todos os dias e que a gente esteja preparado para aquilo, quando a natureza fala, a gente tem que ouvir e tem que saber respeitar a natureza.
É isso aí. Inclusive ali pelos lados da Escócia, perto do Canal da Mancha, a gente sabe que tem o Lago Ness. E a gente nunca sabe o que a gente pode encontrar nesses lagos, né? Então também saiba aí onde você nada, saiba onde você pratica esporte, conheça a natureza, respeite a natureza.
Para no final não morrer na praia, né, Kleber?
É, isso aí, Bia, muito bom. Bom, e é chegada agora a nossa dica de livro e dica de filme. Mário, tem algum livro, algum filme bacana que seria interessante indicar para os nossos ouvintes nadadores?
Eu gosto muito do livro Arte da Guerra e do filme Carruagem de Fogo. Acho que são obras que trabalham muito situações vividas no esporte competitivo, situações que envolvem muito aspectos emocionais, mentais, e como a minha formação é em psicologia, eu gosto muito de assistir esse filme, como ler esse livro sempre. Eu vejo muitas vezes durante algum tempo, isso me faz até ver, sempre que eu leio e assisto o filme, eu faço uma leitura diferente daquilo que eu vi no anterior. Isso eu me aperfeiçoo, eu mudo a minha ótica de pensar em algumas coisas, muito na minha vida enquanto profissional, enquanto nadador.
Então fica a dica do Mário aí, galera. O livro A Arte da Guerra e o filme Carruagens de Fogo. Acho que todo mundo lembra do tema dessa música. Blém, 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 blém. O tema desse filme, aliás.
Paulinho, pode pôr aí no fundo pra relembrar a gente.
É, Paulinho, coloca aí. Vamos relembrar desse som aí.
Bom, Mari, então, para encerrar, a gente gostaria que você comentasse um pouco sobre suas próximas metas, até porque a gente ficou sabendo que você vai escrever um livro, é isso mesmo?
Uou!
Bem, as minhas próximas metas resumem-se em coisas muito simples. É voltar para minha família, ao convívio familiar, convívio com os meus amigos, retomar aquela vida, né, cotidiana da gente, de poder sair, tomar alguma coisa, ir numa festa, é um cinema, é um teatro que eu adoro, é um show. E estou escrevendo um livro sobre, não só sobre o Canal da Mancha. Vai ser um livro que vai ter três momentos nesse livro. Uma autobiografia breve, uma parte que envolve um conhecimento técnico da modalidade para quem se interessa em treinar, em ser treinador. E, logicamente, uma terceira parte falando sobre o Canal da Mancha, porque em cada travessia, cada nadador que atravessa, acontecem coisas particulares únicas, né? E sempre que você ler um livro sobre o Canal da Mancha, você vai ler livro e histórias diferentes.
Incrível, Mário. Muito legal. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado, Mário Pinto, falando sobre maratona aquática aqui no nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade, Kleber, através do programa Cume FM, da Rádio Fiscar, está podendo divulgar esse feito que nem eu tinha noção inicialmente do que eu tinha feito.
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do Cume FM Saia do Sofá aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
Então, esse foi mais um programa. Aqui quem fala é a Bia e vou me despedindo deixando um forte abraço para todos que tiveram paciência de ouvir mais o nosso programa de piadas infames. Fui.
Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.
Você escutou? Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.